E na Economia em Foco de hoje, um tema que nós já trabalhamos aqui na CBN Maringá e que preocupa muito. O Brasil está se desindustrializando? Estamos perdendo o potencial de transformação de produção? Em uma reportagem que eu vou conversar agora sobre esse tema com o Toninho, o agronegócio passou a indústria de transformação pela primeira vez. Isso não é bom. Toninho, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, essa é uma grande preocupação. O Brasil já teve, historicamente, uma grande participação, lá na década de 70, um pouco antes disso, o Brasil tinha, relativamente, década de 70 e 80, uma proporção maior, justamente porque teve planos que acabaram incentivando a industrialização. Ao longo do tempo, o forte crescimento da indústria, principalmente a indústria chinesa, colocou um volume significativo de produtos não só no Brasil, mas no mundo. Os países foram retirando tarifas, esses produtos ganharam força a nível mundial, e aí você teve toda essa transformação. Então, não só o Brasil passou por isso, está passando por isso, mas bem como os países emergentes. O Brasil hoje possui uma condição muito importante. Nós hoje somos líderes na produção de vários itens, de várias commodities. Exportamos, a cada ano que passa a gente exporta mais, e a cada ano que passa a gente importa mais também. Nós temos também um crescimento da infra para atender e-commerce e agora, com mais recursos vindo do agronegócio, um forte crescimento da agroindústria. A gente seguidamente verifica as principais indústrias ganhando uma proporção significativa em termos de produção. Então, eu vejo neste momento, dado que o câmbio está relativamente alto, uma proteção de bens importados e a oportunidade para a gente voltar a aumentar a participação relativa da indústria e aproveitar também a logística interna que está sendo trabalhada para atender essa comercialização via internet, o que pode ajudar a melhorar a nossa competitividade.
Agora, a gente perdeu o bonde também, Toninho? Porque se você pegar a história econômica do Brasil, quando você pega o processo de industrialização brasileiro, naquele surto nacionalista pós-década de 20, onde o período varguista de 30 a 45... teve um incentivo enorme para a industrialização, o subsídio do Estado, infraestrutura pública, que alguns elogiam. Eu, particularmente, acho que deveria ter mais iniciativa privada na produção da estrutura do país. É à toa que o governo manda e desmanda e a economia, efetivamente, acaba sendo atrelada às vontades políticas. Mas a gente tem hoje no Brasil uma desindustrialização que afeta, quer não, a qualificação à mão de obra. A gente tem pouca gente hoje com capacidade.
Com certeza, Gilson. Fez uma ótima colocação. Esse é um dos pontos que até, inclusive, reduz a competitividade brasileira. Até quando a gente analisa a estrutura hoje, a infraestrutura dos países desenvolvidos e compara com o Brasil, é percebido que a malha ferroviária é muito mais significativa. E também, às vezes, o transporte do viário via cabotagem, entre outros meios que são utilizados externamente, que trazem uma capacidade maior, são muito pouco utilizados no Brasil. A gente teve lá o plano de metas, lá com Juscelino Kubitschek, uma das únicas metas que foi atingida no plano de metas foi a construção de rodovia. O Brasil lá já fez uma escolha, talvez, de optar pelo modal rodoviário em detrimento a outros modais. E o resultado disso, sem dúvida nenhuma, hoje, é o impacto sobre o custo dos combustíveis, a demanda significativa, ela acaba tendo essa estrutura. O Brasil, para ajudar nesse sentido, para reduzir a competitividade, tributa os bens que geram uma arrecadação periódica. Como combustível, é muito fácil você fazer uma previsão do consumo. Então, se é muito fácil prever o consumo, se eu tributar muito, eu tenho uma certeza de receita em impostos recorrente. Então, o Brasil, ao longo do tempo, para pagar o custo do setor público, acabou tributando, digamos assim, as suas galinhas de ouro.
É verdade.
E hoje a gente paga o preço para isso.
É verdade. Só para não perder a bola que você quicou aqui na minha frente, o Brasil, se eu não me engano, você pode me corrigir, você mais do que ninguém pode me corrigir, o Brasil tem, se não me engano, a terceira ou a quarta malha rodoviária do mundo. Contudo, 8% dela pavimentada e desses 8%, 60% em condições precárias. Quer dizer, temos a malha rodoviária como principal modal de deslocamento, ruim. Imagina a ferroviária e as hidrovias que sequer se dá valor nisso. É complicado, hein, Tony?
Sim, sem dúvida. Essa sim é uma escolha política, Gilson. Essa sim é uma escolha estratégica. Muitas vezes a gente tem que tomar decisões duras para que a gente tenha um resultado de longo prazo. Ferrovia demora muito tempo para construir. O Brasil fez significativas escolhas pelo modal rodoviário. Hoje a gente perde um pouquinho de competitividade. Mas a boa notícia é, né, tem muito tempo pela frente, o Brasil não vai acabar hoje.
E é verdade.
Então a gente pode pensar e criar propostas e políticas que venham nesse sentido.
Não sei se você concorda comigo, o Brasil não acaba hoje, mas é hoje que a gente muda o amanhã, né?
Exatamente, perfeito, Gilson.
É, eu que agradeço, Tony, obrigado, até nosso próximo encontro.
Obrigado, Gilson, obrigado, ouvinte, forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Tonin pelo Instagram, JR Tonin, e também você pode mandar um e-mail para o Tonin, economiaemfoco@cbnmaringá.com.br.